mídia vocês dão preferência? Cinema, games, quadrinhos, livros. Vou pegar essas quatro mídias, tá?
Só tem essas opções? Eu não posso escolher música?
Música, pode ser música.
Porra, música com facilidade.
De todas, assim? Putz, essa aí...
A música. De todas, a única coisa que eu faço todo dia é ouvir música.
Entendi. Então essa é a preferência sempre, música.
Sim, se eu tivesse essas...
Tá com preguiça.
Exemplos... Não, esses exemplos malucos de, se você tivesse que ficar sem uma coisa. Com certeza, música, não, eu não consigo ficar sem música, cara.
Que tipo de música? Top 100 da Billboard aí?
Tudo. Eu não tenho preconceitos. Valesca Popozuda, até Justin Timberlake e aí vamos que é nóis.
Timberlake é foda. Hein, Bruno? E tu, Bruno? Game, preferência? Bruno tá todo esnobando a sociedade aí.
Não, se fosse pra escolher só um mesmo, teria que ser música, cara. Não dá, você pode ver se...
Olha aí, ó, até o Bruno, que é um cara doente por videogames, que entende pra caralho.
Não tem sentido, porque assim, não faz nem sentido, cara. Porque se você tirar a música, você tá tirando a música dos games também. E aí, você tá tirando a trilha, você já imaginou jogar...
Aí já tava querendo roubar, tá roubando.
Não, já imaginou jogar Donkey Kong sem a trilha, por exemplo?
Não, mas você tá roubando, mas eu
juntou... Eu tô roubando, não.
Tá roubando sim, tá roubando. Porque se eu escolher game, é game completo, no jogo, música, tudo isso.
Se for assim, você escolhe GTA, que tem a você pode personalizar com MP3, você põe todo mundo
escutando. Não, mas aí sim tá roubando
foda. Não, mas é assim, se der escolher só uma mídia, seria música, cara, com certeza.
Não seria música,
não. Eu adoro videogame, mas pra mim seria música.
Não tem
seria
nada de música hoje em dia, não tem nada de música hoje em dia que me faça assim, caraca, como eu tô esperando esse álbum novo.
Não, mas não é hoje em dia, a música até desde sempre, você não vai poder ouvir, você não tá restringindo a música só pros dias de hoje.
Mas vocês é que estão colocando o conceito de o mundo vai acabar, só sobrou isso. O que é que você fica, sabe?
Não, mas você perguntou que tipo de mídia que você prefere consumir. Não tem nada que eu... Caralho, tem que sair que eu quero ouvir. Mas, cara, é o que eu falei, todo dia eu escuto música, tá ligado? Não é todo dia que eu jogo videogame nem assisto filme.
Não, eu tenho a minha preferência, ele vai pro cinema mesmo. De ver um grande filme, assim, que eu fico empolgado e tudo mais. Um grande jogo eu não fico com essa empolgação toda, um grande livro também não. E quadrinho, essa arte morta, putz, piorou, né? Arte morta é fogo. E música que virou cotidiano. Se você perguntar o que é que tu mais faz, eu realmente tô escutando sempre alguma coisa. Sim. Não necessariamente música e tudo. Mas eu prefiro o cinema mesmo. Eu vou pro cinema.
Você escuta até quando não quer, cara.
E o Izzy, eu quero que o Izzy responda.
Mas por que ser tão adversarial? Essas coisas não são mutuamente exclusivas.
A gente não tá colocando. A gente tá falando
você pra... consome essas coisas todos os dias. Qual
o que eu gosta no mais? Sentido de qual eu gosto mais é muito subjetivo.
Quer ver ficar que... mais simples? Vamos elencar em ordem as coisas que você mais consome. Pronto. O top 3 entre esses.
Acho justo.
Pronto. Ok. O que eu mais consumo, eu acho que eu mais consumo é música, porque eu tô sempre ouvindo música, né? E aí, quando eu tô dirigindo, por exemplo, sempre eu tô ouvindo música. Eu não posso ver filme, não posso ler um livro, etc, né? Depois disso, eu acho que eu diria que são quadrinhos, especialmente agora eu tô lendo muito quadrinho, né?
Tô relendo... arte morta. A quadrinho morreu, isso já.
Olha o Jurandir.
Só sai coisa. A gente. Macho, é só coisa velha, isso. Ah, eu vou comprar um quadrinho novo com a Guerra Civil, que saiu há 20 anos.
A galera só fala de Guerra Civil.
O Jurandir só conhece esse quadrinho. Ah, vou comprar Supremos. Comprar o Foice e Martelo. Ah, é só coisa antiga isso.
Piada mortal, Jurandir. Piada mortal.
Piada mortal, é. Não, eu vou comprar o box do The Dark Knight.
Você não fala senão que Dark Knight é muito bom, hein,
para. Eu tô falando, mas é só coisa antiga, cara.
Mas, Jurandir, isso é uma falácia absurda. Você tá falando que... Você tá criticando os quadrinhos clássicos porque são antigos, é isso?
Não, eu tô criticando porque essa mídia morreu já.
Se for por isso, o cinema morreu também. Porque se falar os filmes clássicos, você vai falar o quê?
Tem coisa massa aí, meu filho. Mas toda semana, toda quinta-feira aqui no Brasil, tem filme novo no cinema, meu filho. Fica na sua aí. Quadrinho, tem toda semana filme novo.
Quadrinho
tem toda semana. Quadrinho morreu, quadrinho
já era. Todo mês sai o Jubi da Mônica novo, mano.
Toda semana. Toda semana tem quadrinho novo.
Mônica adolescente.
É o que representa o universo dos quadrinhos.
Quero, sabe o que eu queria? Os leitores do MDM achando esse podcast e indo comentar no 99 Vidas. Que hoje no dia
ser. Aquela meia dúzia?
Tá pelado. Caralho, olha aí. Tá provocando.
É igual os leitores de quadrinho mesmo, meia dúzia.
Exatamente, aqueles três que ficam ali no cantinho da sala.
O resto é clone do. É fake do Bugman.
Easy, então é música, quadrinho e o terceiro?
Os quadrinhos, filme e livro.
Tá pro caralho, são três isso.
O quê? São três? Isso. Não posso falar quadrinho? Ou quer dizer, não posso falar filme?
Não, você pode falar se você escolher em terceiro lugar.
Ah, é top 3 desses todos, né? Então, isso. Filme. Filme acima de livro, porque eu sou muito impaciente e eu não tenho mais o hábito de leitura que eu tinha há anos atrás. Por isso que eu venho ficando mais burro a cada dia que passa.
Eu fico em primeiro com cinema, em segundo com música.
Só filme antigo.
E em terceiro com games.
Olha aí.
Se bem que ultimamente eu tenho jogado pouquíssimo, a não ser no meu 3DS que...
que tá chegando? O que que está no seu 3DS, Jurandir?
Bravely Default.
Cara, que merda, esse japonês isso aí.
Macha, é um espetáculo.
É o Narutice aí.
É o ressurgimento do Final Fantasy.
É sim, é. Cara, mesmo.
Eu espírito penso... de
Final Fantasy. Não, Bruno. É high five aí, meu. Foda para caralho o jogo.
E tu,
Bruno?
Pra mim é música em primeiro lugar. Não tem como, cara. Você tá dirigindo, tá escutando música.
Falei,
você tá
fazendo... Eu e o Bruno.
Você tá taxista, vocês, né? Mas já bem.
Nós não somos vagabundos.
Escuta a Rádio AM, cara. Escuta a
música. Quero ver escutar a Rádio AM, meu filho. A Jovem Pan aí, bonito.
Rádio Globo, ele correia na AM.
Isso, quero ver. Caçug na Jovem Pan.
Não, peraí. Ô, Jurandir. Programa Jornal Júnior,
rapaz. Jornal Show.
Exatamente. Então, aí, segundo, cinema. Mas aí, cinema tá incluindo filmes no geral, né? Porque não é só cinema também. Sim. Então, a indústria do cinema. Então, filmes Netflix, na TV, Netflix e tal. E aí, em terceiro, videogames.
Olha aí, garoto.
Caralho. O seu videogame é o seu último? Nossa senhora.
Não, não é o último. É o terceiro.
Caralho,
terceiro.
É o que você menos gosta. É a sua coisa menos preferida no mundo.
Não, não é o que eu menos gosto.
Tô surpreso.
Não, calma. O que a gente tá comentando é... Não, o que eu tô dizendo é assim. Consumo diário de videogame é menor que o de filme. Não é que eu goste menos de videogame do que de filme. É que a quantidade de filmes que eu consumo é maior do que de videogames, entendeu?
Caralho.
Evandro. Música, livros e videogame.
Livros? Que isso, que absurdo. Temos o crânio.
Depois
tirou o
crânio. Mentiroso, quero ganhar coisa da editora rouca aí do pessoal.
É que não dá pra tirar print screen do Kobo. Ou pelo menos eu não sei.
Assim, ó, Playboy não é livro, só pra te
lembrar. Exatamente, hein?
Não, mas leituras em geral, super interessante.
Placar não é livro. O cara lê a placar, super interessante, é Playboy, livros. E é isso, vamos lá. Eu sou o Júlio de Filho.
E eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui cumprindo mais uma promessa, Izzy Nobre. Eu sei que o senhor está feliz, porque quando a gente fala desta o que, Izzy?
Eu tenho feito aqui, ó, o pessoal...
Deste segmento.
Os verdadeiros gamers, ou seja, os gamers de PC, uh-huh. Master Race. Eu sou o maior representante dessa galera.
Um lado de
cabra. E eu estou fazendo um lobby.
Simulador de câmera, foda.
Mano, tá saindo. O pior não é isso. O pior é que vai sair o 2 disso aí, velho. Os caras tão usando DLC.
O cara gasta 10 mil reais pra jogar um simulador de cabra, mano.
Vocês estão dizendo com a minha cara. Vai,
Izzy. Eu sou um dos membros fundadores desta lista. E eu Sim. tenho que ficar insistindo por meses pra que coloquem na pauta algum joguinho de computador aí pra alegrar a galera PC Gamer Isso. e tal.
Nós é o Brasil, Izzy. As coisas são fáceis aqui, não, Izzy. A gente quer uma coisa, demora pra...
E burocracia, eu tenho que passar a burocracia até no meu próprio podcast. Isso,
papelada, tem que assinar três vias, ida e volta pro Canadá, Fortaleza, São Paulo e tudo mais.
Do lado.
Mas a pauta foi aprovada, Izzy, nós vamos falar sobre o quê?
Vamos falar de um clássico dos real-time strategy games, os RTS, com os jogos de estratégia em tempo real, Age of Empires, maluco.
Como que é esse Age of Empires maluco? É novo? Sai depois do Age of...
Age of Empires do Pica-Pau maluco.
É a mesma galera que fazia o Bomba Pet e fez isso daí. Como é
que é, rapaz? Eu falei o quê?
Age of Empires maluco, você falou.
Eu digo aqui, eu tenho um amigo, o Fernando, formado em história, e ele disse que o que incentivou a fazer faculdade de história foi jogar Age of Empires.
Caraca, hein?
Mas ele achou que o pessoal ia ficar coletando madeira também? Como é que ele...
Não, porque apresentou pra ele mais do que os livros, segundo ele. São palavras dele, tá?
Eita, agora vai. Esse não, é o Brasil.
Aí despertou o interesse e ele foi querer ir atrás, né? Porque o Age of Empires tem essa pegada de mostrar o significado... Qual o significado desse nome, Izzy? Age of Empires?
A era dos impérios.
Olha aí.
A tradução, a era dos impérios. Quer
dizer que a gente vê na franquia inteira do Age of Empires vários impérios, né? Bruno, esse Age of Empires, o primeiro, foi lançado... Em 90 e pouquinho, né?
97. O primeiro.
Antigão. E o primeiro, hoje em dia, você não acha pra comprar online em canto nenhum, né? Porque eu procurei aqui essa porra.
Por quê?
Saiu freeware, por acaso? Não. Porque várias empresas estão lançando esses jogos.
Você não acha, o Wiz tá falando que você não acha oficialmente, né? Por meio...
Eu não sou...
Curiosos,
você... Eu acho que é porque quando saiu o Age of Empires 2, ele engoliu o Age of Empires
1. Não, mas é isso mesmo. O Age of Empires 2, ele retconeou o Exatamente. Primeiro, cara.
Porque... Tanto que o Age of Empires 2 é o mais famoso da franquia, né?
Mas é mesmo, eu tô com aqui.
O problema é que vocês têm que lembrar que o estúdio que criou o Ensemble Studios não existe mais. Então tem uma briga foda, porque assim, os caras que eram do Ensemble criaram vários estúdios. Isso. Então é difícil você achar com quem tá, né? Teoricamente estaria com a Microsoft, que era publisher, né? Mas aí todo mundo quer fazer Age of Empires, entendeu? Desses
caras. Que é o que todo mundo, quando você pensa em Age of Empires, todo mundo pensa logo na Microsoft, enquanto ela só publicou. Quem fez realmente foi a Ensemble, e aí teve outros estúdios fazendo os outros.
Inclusive, deixa eu só deixar um detalhe aqui, que a Ensemble fez o melhor RTS para consoles já feitos, que é o Halo Wars no Xbox 360.
É, o Bruno é fã de Halo mesmo, hein? Tá louco.
Você não gostou de Halo Wars?
Pô, achei zoado.
Ah, mano, para. Era muito bom, velho.
As apresentações são muito boas.
É um RTS feito para console, cara. Funciona bem porque ele foi feito pensando no console. Não é adaptado do PC pro console, entendeu?
Isso que Olha, velho, eu vou te falar que eu jogava StarCraft no Nintendo 64, achando legal pra caralho, então eu sou tão fã, pra você ver, eu sou tão fã do gênero que eu engulo, tá ligado? Não, pra mim não tem essa, eu jogo mesmo assim. Pô, eu jogo Red Alert no PSP, mano.
Tranquilão, né? Felizão.
Tranquilaço, feliz e tranquilo.
Que derrota, Warcraft hein, 2.
Não, pô, é legal, cara.
PSP, a telinha, tá muito na tela do celular.
Legal, cara.
O cara não enxerga nem a telona aí. Acabo de encontrar. O cara teve que comprar um outro monitor pra jogar.
Comprou dois monitores, tem agora, vem falar que joga no PSP.
Age of Empires 1 tem 4 idades, né? 4, idade da pedra, idade da ferramenta, idade do bronze, idade do ferro.
Um abraço pro bronze, meu amigo bronze.
É esse? Tu é a parceria do bronze?
Porque o primeiro é o que vocês falaram, é verdade. Ele começa passando pelas eras, então é meio que a evolução do homem e a criação das ferramentas.
Cadê o império aí, do nome Age of Empires?
Como assim? Mas são impérios, pô. Você joga com várias as facções, digamos,
do jogo.
São impérios.
Exatamente, na campanha. Apesar de você evoluir durante as eras pra você fazer as ferramentas, você joga na campanha com impérios distintos, né? Então você joga com os egípcios, você joga com os gregos, os Yamatos, os Babilônios, entendeu? Então é, aí é que estão os impérios em si. Você pode escolher qual dessas campanhas que você vai desenvolver, né? Você vai evoluindo dentro das eras com essas.
Bruno, eu tô enganado, mas são só cinco, não são?
O primeiro são quatro.
São cinco.
São romanos, asiáticos, babilônios, egípcios e gregos.
Não, macho. Nada a ver.
São quatro. Uma.
Primeiro. Tu tá falando o Rise of Rome, que é a expansão deles.
Não, cara. Ah, não, tá. Peraí. Não.
São quatro idades, a gente pode dizer, né? Que é o pedra, ferramenta, bronze e ferro.
Não, isso aí é outra coisa.
Tá todo mundo confuso, porra. O Jurandir tá falando dos estados que você alcança no jogo, né?
Isso é a evolução do jogo. Começa no período da pedra, e aí você vai evoluindo até chegar na era do ferro.
Correto.
Aí, além disso, você tem quatro campanhas pra escolher de território. E aí você escolhe. Os gregos vão contra os povos do Mediterrâneo. Os egípcios são contra os povos da Mesopotâmia. Os babilônios também. E o pessoal dos Yamatos é na Ásia.
Exatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O Age of Empires é de 97. Já existia o Warcraft, né? Warcraft 1 e 2 já tinha sido lançado, né?
Sim. Inclusive,
Civilization esses dois... também.
Civilization tem nada a ver com o Age of Empires. O Command Conquer. Mas é
estratégia em turno, mas tô falando.
Estratégia em turno. Command Conquer já existia. O Warcraft 2, que dominava a cena de RTS, também já existia. O Age of Empires, ele foi na época visto como um recém-chegado, digamos assim. Era a Microsoft querendo, eu lembro que no círculo se falava muito, querendo imitar, né, os Westwood e a Blizzard, né, fazendo o seu próprio RTS. Eu lembro que teve gente que associou isso com o lançamento do Xbox, falando, olha aí a Microsoft de novo, vendo dois competidores e querendo entrar, se injetar no mercado dessa forma. Mas é isso aí, os outros, o Age of Empires não foi o primeiro.
Mas se a gente for pegar o Age of Empires, é meio que um casamento, né, do Warcraft com Civilization, né, porque o Civilization, ele fala do início, desde da roda até os dias atuais, né? Ele passa por todas as eras. E o Warcraft, o esquema do jogo em si, né? De você ter que coletar recursos e etc, né? O RTS clássico mesmo, né?
Então, o diferencial do Age of Empires é justamente isso. Como ele é um RTS, ele não tem turnos. Então, o tempo todo você está gerenciando o seu povo, controlando as suas unidades. E além de você entrar em batalha, você também tem que gerenciar os recursos.
Mas não é isso exatamente que define o RTS. O que define o RTS é que você está fazendo as suas coisas e o oponente está também fazendo ao mesmo tempo.
Por isso exatamente. Que é estratégia de tempo real.
Não, mas o que eu tô dizendo assim, a diferença entre jogo de estratégia e jogo tático é que em jogo tático você só precisa se preocupar com a batalha em si. No caso do Age of Empires, você precisa coletar madeira, você tem que coletar os... Isso. Além da parte de batalha, você tem que
Mais ou menos. O comandos, por exemplo.
Mas Advance Wars você precisa coletar recurso?
Você gerencia recurso. Você falou a palavra coletar agora. Você falou gerenciar.
Ah, falou coletar sim. Falei coletar antes, meu filho.
Você falou gerenciar.
Não, mas o que eu tô dizendo assim, a diferença entre jogo de estratégia e jogo tático é que em jogo tático você só precisa se preocupar com a batalha em si. No caso do Age of Empires, você precisa coletar madeira.
Você pode ter falado coletar mais atrás.
Então vamos fazer a diferença. Você tá entendendo por recurso o quê? Você tá entendendo unidade como recurso?
Isso é o dinheiro que você gasta pra criar unidades. Em
Advance Wars, você não só isso. Por exemplo, no caso, é isso que eu tô falando. Você tem que coletar os
recursos. Você gasta
e gerenciar esses recursos para construir suas unidades.
Pois é. Você falou que em jogos táticos você não se preocupa com recursos. Essas foram as suas palavras.
Sim, eu falei. Você precisa coletar recursos, você não coleta.
Exatamente, o comandos, Izzy. Pelo amor de Deus, Izzy, o comandos.
Ah, preocupar.
Acabou quem sabe não.
Isso que eu tô falando, gerenciamento, porra. Mas é gerenciamento.
Ah, mas gerenciamento.
Gerencialmente.
O cara sabe nem falar português, mas quer saber
de nada. Eu completamente condeno essa definição de que jogos táticos você não precisa se preocupar com recursos, não precisa gerenciar recursos, porque isso
é uma falácia. Recurso é coisa que você coleta e você aplica.
Lá no que tu não gerencia recursos em Advance Wars? Como
você coleta recursos? Você separa uma unidade pra ir lá ficar coletando madeira, Izzy?
Não falei a palavra coletar em momento algum neste programa e talvez na minha vida. Eu falei...
Você falou agora e o Bruno vai colocar na edição você falando coletar e tudo.
Vai ser essa parada da forma mais safada.
Eu acho justo.
Não falei a palavra gerenciar em momento algum neste programa e talvez na minha vida. Eu falei coletar. Ele falou gerenciar. Aí agora ele, tá, ele vai pegar outra oportunidade que ele falou coletar, ele vai fazer altas.
Mas o Jurandir também ouviu na hora que eu falei, esperto. Eu vi,
o Jurandir está sendo levado pelo grito, como ele sempre é levado. Exatamente. Eu sou uma pessoa. Eu tenho princípios.
Princípios. Então, mas responde uma pergunta: você separa uma unidade para ir coletar madeira?
Eu comando, Ziz, você pega lá o boina verde e fica lá coletando ouro no bolso da galera.
Vai matar madeira, vai matar o boi para pegar carne. Vai lá, não faz isso.
Fazer um churrasco.
Você falou que a diferença entre o tático e o RTS é que tático não tem recursos. Essa foi sua
palavra. Não. Você
não coleta recursos.
Você falou... que entendeu errado.
Vamos só resumir rapidinho então. Pra facilitar, tático, você se foca nas suas unidades e na batalha em si. Bufo. Pronto. Beleza? Certo?
Há controvérsia, mas tudo bem.
Estratégia, você tem que prover. Você tem que ser um provedor pras suas unidades.
Exatamente. Então
você
tático tem... é estratégia. Mas tático é estratégia.
Tá bom. Chega dessa porra. Age of Empires, 1997, já tinha Warcraft 1 e 2, Civilization, já tinha, o que mais? Command & Conquer, já tinham outros jogos que inspiraram Age of Empires, né? O Age of Empires nasceu, ele poderia ter sido criado com muita desconfiança nas pessoas, caraca, mas é parecido com tudo que já tem, mas ele tem essa pegada histórica, né?
Exatamente.
De apresentar as civilizações e mostrar como cada uma se comportava, cada civilização tem os seus diferenciais, né? tem seus equipamentos de guerra diferentes, de manutenção de cidades diferentes, tudo é diferente.
Sim, né? O que acontecia é que, por exemplo, no caso do Warcraft, era uma coisa meio fantasiosa, isso, né? Não tinha... Não tinha o pé na realidade. Se bem que Age of Empires não é totalmente real, mas assim, pelo menos você sentia...
Ah, mas essa
que era, é história, ele é baseado em alguma coisa real, né?
Exatamente, ele é baseado em fatos que aconteceram na humanidade. É lógico que eles têm a liberdade poética de trabalhar aquele conteúdo. Mas eles se baseiam numa coisa que é tangível pra gente, né? Não é um orc, por exemplo. Você tá batalhando contra outros povos que existiram.
Exatamente.
É histórico, ao menos, como a gente tava falando.
Izzy, tu jogou qual primeiro? Age of Empires ou Warcraft?
Warcraft. Eu joguei Warcraft primeiro e eu lembro que a história do Warcraft, cara, eu jogava como na verdade, desses todos esses RTS, o primeiro que eu joguei foi Command & Conquer. E aí eu tinha um amigo do meu pai de trabalho, do muito antigo, daquele tipo que você já chama de tio, porque já é amigo da família. Ele falava direto de Warcraft, ele me via jogando Command & Conquer e falou, esse jogo é bacaninha e tal, mas o Warcraft é legal porque tem magia, tem os bichos mitológicos, tá, essas coisas. E aí ele também foi quem me apresentou ao Age of Empires.
Entendi. Mas é engraçado, né, porque tu gostou primeiro do... Tu viu Warcraft, gostou, e tu não gosta muito desse universo do Senhor dos Anéis, né?
Essas paradas medieval não é minha praia, cara. Não é minha praia, é só isso. Os caras ficam... Eu fico... eu geralmente, o pessoal contesta, né? Eles se recusam a aceitar o fato de que eu não gosto dessas paradas. O pessoal recomenda Game of Thrones. Cara, essa pegada medieval e tal não é meu esquema muito. Mas é
porque tu foge do estereótipo. A gente que tá nessa cultura pop toda aí, a gente
mas é acostumado
a assistir mas essas coisas.
Bom, né? É bom fugir do estereótipo, cara.
Entendi. Age of Empires. O que a gente tem de características clássicas que vem desde o primeiro Age of Empires?
A pegada histórica, né? Que eu, assim, foi um diferencial. Sim. Na série. Porque todos os outros eram bem, tipo, você tinha Dune, né, na época, que era ficção científica. Você tinha Warcraft, que era mitologia medieval, né?
Ficção,
você,
né? Tinha fantasia, né?
É, fantasia medieval. Você tinha Command & Conquer, que era uma espécie de história alternativa, um conflito contemporâneo. Inclusive, o Command & Conquer foi baseado na Guerra do Golfo, isso, né? É uma coisa mais contemporânea.
Mais galhofado, né, Easy?
Assim, eu tô falando o cenário apegado, o tipo de tanque usado, os Humvees, o cenário de deserto. Isso tudo foi... Os criadores estavam vendo a cobertura da Guerra do Golfo, vendo as unidades se movendo, e eles falaram, seria legal um jogo mais ou menos essa pegada. Claro que a história não tem nada a ver com a Guerra do Golfo.
E é uma coisa que virou marca da série, tanto que nas versões mais recentes aí no 360 e tal, nos consoles da geração passada, eles mantiveram a atuação, tipo...
É, o FMG, pessoal... aquela coisa galhofa de filme
B. Exatamente, galhofada de propósito, porque é o que o pessoal gosta mesmo quando joga. É,
virou entidade visual da série, né?
Exatamente. Os cara
que é bacana bacana.
Chroma key bonita no fundo.
Chroma key do Chaves.
Deixa eu perguntar, o Age of Empires 1 já dava pra jogar multiplayer?
Sim, até 8 pessoas online, meu filho.
É, porque eu lembro mais do 2, do 1 eu não lembrava, não.
Sim, dava, cada um controlava uma civilização. Aí sim, nesse você escolhia a sua civilização e partia pra briga, meu filho. É todo mundo, é terra de ninguém, velho.
O que era massa era que você tava lá, você nascia e você começava a fazer a sua cidade, a sua proteção, porque não, você não só tinha que coletar recursos, mas você tinha que proteger o seu espaço, né? Porque já já aparecia um soldadinho que a galera usava como batedor, né? Pra ver o mapa todo, pra abrir o mapa todo e saber onde é que cada um tava.
Então, isso que você falou é importante, Nadir, porque assim, você tinha que controlar suas unidades independentes e justamente tinha essa coisa de, enquanto você preparava o teu exército, você tinha que fazer o reconhecimento.
Até pra saber onde é que tava, onde é que tinha outras minas.
Exatamente, onde que você ia pegar o seu recurso, porque chega uma hora que o recurso acaba naquela região, então você precisa buscar mais recursos pra poder construir suas unidades e também pra você conhecer o cenário, pra você se preparar pro ataque inimigo, de repente ver de onde que o inimigo pode chegar. E sabe o que é uma coisa engraçada, até meio que trazendo um pouco mais pros MOBAs de hoje em dia aí, é engraçado que você tinha muita unidade, bastante unidade pequena no Age, e eu conseguia controlar bem. Eu vejo umas partidas do pessoal jogando LOL, às vezes eu não entendo nada que tá acontecendo, velho.
Não,
nada.
O pessoal que joga competitivamente, isso é uma palavra? Isso existe?
Sim, competitivamente.
Existe um conceito chamado ATM, né, que é o Actions... APM, eu acho, que é Actions
ATM per Minute. ATM é que eu tenho aqui na minha mandíbula, que dói pra caralho.
Olha ATM, só. Tem um ATM na tua mandíbula?
Não, na mandíbula não, não, é acima da mandíbula.
Uma máquina de soltar dinheiro, ATM, aquela que dá
dinheiro. APM, presta atenção, APM é a Actions Per Minute. E os caras que jogam competitivamente, eles são assim, absurdos nos atalhos de teclado e tal. E se você assiste uma partida, tem um brother meu que eu nem falo mais pro cara, mas ele jogava StarCraft 2 competitivamente. E você mal entendia o que tava acontecendo na tela, maluco. Cara, ele fica mudando.
Eu
não consigo mais ver isso como diversão, cara. Porque exatamente, é estressante.
É muito, aliás, eu vejo, por exemplo, eu lembro da galera que jogava Warcraft 3 e a gente ia jogar online e tudo. E é foda, cara, a gente começava a construir a nossa cidade, já tinha gente atacando pra matar e matava tudo.
Não, e você vê a tela deles, cara, no seu lado, você tá lá começando e o cara chega estrupando com centenas de unidades. Se você vê a perspectiva dele, parece um slideshow rolando a 120 frames por segundo, de imagens desconectas.
É tanto,
porque você vê tela, aí ele aperta uma tecla, ele vai pra outra parte do mapa, ele clica uma coisa, aperta um negócio, vai pra outra parte do mapa, você fica vendo um flash, tipo, se você for epilético e você assistir um cara profissional em Warcraft 3 jogando, você tem um ataque, maluco, mas porque é só imagens loucas na,
easy,
na tela.
Easy. A gente combinava quando jogava, por exemplo, um Age 2 ou um Warcraft, falava assim, vamos dar 10 minutos pra você fazer sua base, construir suas coisas aqui, aí a gente vai pra porrada, sabe? Porque se, meu irmão, se começar e já for pra cima pra destruir, aí tira a graça da parada.
Aí não vai, né?
Eu acho pô, uma das coisas mais legais é você crescer a sua cidade, né? Você não só construir o seu, sei lá, o centro pra construir soldados. E você fazer um upgrade daquele centro e melhorar os soldados e ter mais novos recursos. E ir melhorando tudo, a tua cidade, fazendo o seu cercado inteiro. Aí sim, cara, aí é legal fazer isso, sabe?
É, porque aí tira um pouco do prazer de jogar. Quando vira competição, isso que é fogo. Tira o prazer do jogar, né, velho?
Por isso que esses jogos são muito famosos no modo single player, né, cara? Porque você tá construindo lá e depois é que você vai explorar o mapa, né? Porque se você começar a construir e já virem quatro soldados e matarem todos os seus trabalhadores, um abraço, né?
Ainda mais se você, por exemplo, você é novato, os caras, sei lá, o jogo saiu faz um mês, e naquela época você não comprava o jogo quando saía, né? Você comprava bem depois. Porque pra chegar no Brasil demorava, pô. Mesmo. Aí os gringos já tava tudo com o jogo lá fazia um ano e você chegando lá, novato, pra chegar com o jogo, pegou o primeiro dia, você ia ser massacrado, né, cara? Não tinha nem como, pô.
Mas é uma das coisas mais legais do Age of Empires, é como a gente já comentou, era a questão das civilizações, a questão dos magos, né? Não tem aquele mago clássico que fica... Não faz uma parada dessa aí?
Ah, o Lololó, você tá falando?
É o monge, né? Ele convertia as unidades.
Caralho, olha isso, cara, que fantástico, velho. Você chega lá, o monge, aí
ele ficava fazendo algumas vezes, dependendo do tamanho da unidade, né, da força dela, demorava um pouquinho mais.
O cara convertia, o cara catequizava e trazia pro nosso lado.
Mas é isso mesmo, ele catequizava a unidade de ele, imagina o papo que ele batia lá no cara, olha aí, esquece esse galera aí, esquece a família que tá lá em casa.
Era um padre jesuíta, né, mano?
Exatamente. O cara tinha caraca, ele era um recrutador da Herbalife, cara. Pensa nisso aí. Ele era aqueles caras que levam a galera.
A evolução do negócio foi isso aí. Chegou na Herbalife.
Olha aí.
Né? Os caras de pirâmide, esses caras aí, né? Yep.
Música
Bruno, saiu uma expansão do Age of Empires 1, que foi Rise of Rome. Que...
Aí sim, que você tinha a inserção do Império Romano.
Império Romano, que era uma das coisas mais fodas do mundo. A gente queria ver como era essa ascensão do Império Romano, né? Como aconteceu, né? Em videogame, né? Era muito legal. Eu mostrava lá Macedônia, de Cartago e tudo. A própria Roma mesmo. E os exércitos de escudos. Mano, é muito foda, cara. Age of Empires, essa expansão que você só jogava se tivesse o primeiro jogo, né? Era uma expansão como o Warcraft, por exemplo, que com o passar do tempo você conseguia comprar isoladamente as expansões do Warcraft 3, por exemplo.
E é uma coisa engraçada você mencionar isso, Gigi, porque o gênero de RTS é um gênero que vivia muito de expansões, né? Sim. Porque assim, teoricamente a pessoa jogava tanto que acabava meio rápido, e aí fora o online, né, fora o multiplayer, não tinha muito o que fazer. Então eles lançavam as expansões pra meio que aumentar a longevidade do jogo até a chegada do jogo seguinte, né?
E outra? Você descreveu a expansão de qualquer jogo já feito na história, né?
Descreveu o World of Warcraft, né, no caso.
Mas o que eu tô dizendo, querido, é que no caso dos RTS, isso era uma prática muito comum.
Exatamente. Aí, em 98, o Age of Empires 1 é de 97. 98, a expansão, né, Rise of Rome. E tem Age of Empires 2, A Era dos Reis, meus amigos. Aí tem a inclusão, a gente estava numa pegada, lembra só, 97 foi o ano de Coração Valente, e aí 99...
Não, mas o 2 foi em 99.
Tá, mas em 97 foi o ano de Coração Valente, né, ganhou o Oscar em 98 e tudo mais. Aí Age of Empires entrou na onda e colocou no seu Age of Empires 2, o tutorial do Age of Empires 2 é com William Wallace, né, cara? E aí você joga não só com William Wallace, né, mas nas campanhas tem William Wallace, tem Joana Dark, tem o Saladino, tem o Gengis Khan.
Que aí são personagens mais fortes históricos mesmo, né? Então
você é foda porque jogar com o Gengis Khan, cara, não é muito distante de você jogar com o Hitler, tá ligado? É uma parada meio esquisita. É sério, mano.
Ah, mas eu acho que o impacto é menor porque justamente por ser um passado um pouquinho mais remoto, o pessoal não se sente tão desconfortável, entendeu?
Exatamente, é por isso mesmo. Já passou tempo o suficiente, né?
É, já deu pra recuperar as feridas,
se curaram. Gente, né? Arrodo. Ele aniquilou povos inteiros, maluco. Aí tá ali, vamos jogar com o Gengis Khan. Tá
de boa. O próprio Saladino, né? A gente viu o Saladino lá naquele filme Cruzada com o Orlando Bloom. Sabe qual é? Aquele que aparece. Sim, o Saladino lá.
Sim, mais ou menos.
Não, mas é bacana. É um filme bacana.
Fala que é uma merda esse filme aí, hein?
Tu nem viu, mano. Ouvi falar. Pronto, aí
eu fui sincero,
velho. Você deu
veracidade. Falou o cara que conhece X-Men porque ele passou na frente de uma banca de jornal que tava vendendo a revista do X-Men uma vez.
Mas caralho. Se duvidar, eu conheço mais X-Men que tu.
Tá certo. Olha só, tá olha certo, lá.
Tá certo.
Abraço, boa noite.
William Bonner, boa noite.
Uma boa noite.
Mas a gente viu no Age of Empires 2 várias melhorias. Mas aparentemente era a mesma pegada, né? Assim, a gente não vê tantas evoluções como foi, por exemplo, do Warcraft 2 pro 3, sabe? A gente não vê essa mudança drástica nos jogos. Você consegue reparar isso? Que não tem essa mudança?
Os gráficos, definitivamente, na jogabilidade, acho que permaneceu bem fiel ao primeiro, na verdade, cara.
Ele só aumentou o
escopo. Teve tweaks de melhorias e tal, mas no geral a jogabilidade é bem, bem similar. Você conhece com suas basezinhas, tem os bonequinhos. Uma coisa interessante do Age of Empires que eu não vi nunca em nenhum jogo até chegar. Ah, não, tô mentindo. Isso faz. Tem isso no Warcraft 2. Eles roubaram do Warcraft 2. Eu tava pensando aqui que o curioso do Age of Empires, que eu não lembrava de ter visto nos outros jogos, é que os bonequinhos, né? O que eu chamo? Os trabalhadores, eles podem fazer várias coisas diferentes, mas eu lembrei que no Warcraft 2 isso já acontecia. Os bonequinhos normais constroem, eles são pedreiros, porque eles constroem os edifícios, eles são lenhadores, porque eles cortam madeira, eles são mineiros, não porque nasceram em Governador Valadares, mas porque eles coletam ouro. E aí o Age of Paris faz similar. Você tem os. Ele, só que aí ele muda, ele aparece uma ferramentinha na mão dele, não era? Eu lembro que quando você ia caçar, aparecia uma. Como é que se diz? Uma lança, né? Você fazia o cara forger pra coletar frutas, ele ficava com uma cesta.
E tinha,
né?
E tinha mulheres trabalhadoras também, né? Isso, não, não
isso só homem, era legal, não. Variava. O bonequinho de trabalhador, ele variava. Isso era legal pra caralho, deixava mais realista, né?
Sim. Aí esse, o Age of Paris 2, ele ficou muito popular, porque teve a expansão lá da questão do multiplayer. Eu conheço muita gente que até hoje joga o Age of Paris 2, sabe?
Eu joguei muito Age of Paris 2 por modem, cara, pra você ver. Por modem. Ainda existe modem, cara.
Existe.
Existe, pô.
Não, eu digo você... modem dial-up e tudo.
Lá na Parangaba.
Sim, existe, pô. Existe. Caraca. Inclusive, é mais caro você usar um modem de dial-up hoje em dia do que você pagar uma internet de
tem gente que grava larga, podcast, cara. Aí, meu irmão, que parece que tem um modem, sabe? Mas o Age of Empires, ele veio com essa pegada quase de estilo Pokémon, né? Lança um jogo e lança uma expansão. Ou lança um diferente só pra ganhar mais dinheiro. Só que, pelo menos, aqui no Age of Empires, eles mudavam todo o escopo, né? Se o Age of Empires 2 tinha lá William Wallace, Dark, etc. Na expansão, né? Que era o Conquistadores, era o nome? Era uma expansão dessa, né?
Não, inclusive o Age of Empires teve. Foi um dos jogos que teve mais expansão, porque ele teve a expansão dos Conquistadores, isso. Ele teve a expansão dos Esquecidos, né? O The Forgotten.
Esse eu nem conhecia.
E depois vocês têm que lembrar que o Age of Mythology surgiu a partir do Age of Empires 2, né?
Quem que não lembra disso?
Exatamente. É, só, antes de chegar lá, Bruno, a gente, nesse dos Conquistadores, a gente joga com os espanhóis, né? A gente joga com... é bem localizado, né, o negócio. Então a gente joga com os espanhóis, com os coreanos, com os maias, com os astecas, né? Com os hunos. Então, assim, a gente vê a expansão não só do interesse, né? A gente tinha interesse de querer ver essas outras civilizações sendo abordadas, né? E como eles
trabalhavam. Ah, mas peraí, vamos ser bem sinceros. Em 97, quantos anos você tinha? 15. Bom,
97 eu tinha...
15. 15.
15 anos. 15 anos.
Isso. Izzy, você tinha quantos anos em 97?
97 tinha 12, dependendo da época do ano.
Dependendo da época do ano. Você tinha quanto? Você tinha quanto em 97?
15 também, provavelmente.
A gente já via história na escola. Quem de verdade jogava Age of Empires por causa da história naquela época?
Não.
Da gente.
Eu achava... Não. Mas o que vocês...
Não, é assim, uma coisa é você achar bacana. Peraí, calma. Uma coisa é você achar bacana. Pô, eu estou jogando um jogo e eu meio que entendo parte do que tá acontecendo porque eu estudo história. Mas quem jogava Age of Empires que fica... Caramba, velho, são os povos hunos. Uhul, vamos lá. Você jogava porque o jogo era bacana, independente do
que era. Caralho, o Atila é meu brother. Mas o PC Atila é meu brother.
Isso, El Cid, eu amo El Cid.
Se o cara, entendeu? Gostava de história, ele podia até jogar pensando nisso, caralho.
Não, então, mas é o que eu tô falando.
A maioria não gostava.
Exatamente, então. O que eu tô querendo dizer é que, assim, independente do fato de ter história ou não, o jogo era bacana, ele era um ótimo RTS, entendeu? É lógico que ele tinha esse atrativo de contar com coisas que a gente podia meio que enxergar do mundo real, a parte da história. Mas mesmo se você tirasse isso, a estrutura dele é muito bacana.
O que eu lembro, uma coisa, é que o Age of Empires 2, foi o primeiro que eu joguei da série Age of Empires, ele rodava em qualquer breguês, né? Qualquer computador, meu amigo. Era muito
não,
fácil
rodar. Não é bem rodar. Assim também, não. Não,
né? Na época era fácil, sim, você rodar e tal, o techzão do sucesso.
Com aquela caixa de som do lado do monitor, né?
Rodava, Pentiuzão 90 MHz, Windows 95, é nóis, mano. Nóis. Jogava fácil ali. Disquetezão, 15 disquetes pra descompactar o jogo. Você compartilhava com os amigos.
Ô, Jurandir, só em termos de curiosidade, os requisitos mínimos pra jogar
Age
of Empires 2.
Dois.
Você podia jogar
calculadora.
Com um Pentium 166.
Olha aí, tá? Sucesso.
Quero o básico.
Não, isso é o mínimo, isso é o mínimo.
A memória RAM, 32 mega. Hoje os computadores têm 32 GB e a pessoa acha pouco pra rodar uns jogos aí. 32 mega, hein?
Caraca, 32 mega.
A gente era feliz e não sabia, mano.
32 mega, tipo,
celular tem mais hoje em dia.
Exatamente, tem mais que isso,
muito
velho.
Muito mais.
Memória de vídeo, essas placas de vídeo hoje em dia aí. Radeon, essas PQP aí do escambau. Lá precisava de 2 meguinhas só de memória de vídeo.
Caralho.
2 meguinhas.
Bruno, espaço em disco tem aí?
Ô, Bruno, você... Precisava de 100 mega só. 100 mega
pra instalar.
pode falar que
99 vidas.
Peraí.
Porra, 99 vidas, pode crer.
100 mega naquela época, até que era muito, cara. Se falar
pra época, sim, mas.
Agora essa memória em vídeo 2 mega. Ô, Bruno, dava pra jogar isso aí num Wet and Sketch, cara. Pode.
Não, 100 mega isso hoje em dia não é nada, velho.
Ou 100 mega.
Você pode baixar um episódio de 99 vidas ou Age of Empires, você escolhe.
Unidade CD-ROM.
Não, aí o sistema operacional da época, 95, né? Porque já era, rodava bem. 98, pra quem foi idiota e instalou o ME, também rodava, né?
Caraca, esse Windows ME foi um lixo.
Mano, velho. E roda no XP também, olha que lindo.
E precisava de teclado e mouse, né?
É óbvio. Você tá contado. Eu vou ficar olhando pra tela do computador.
Eu lembro que tinha a caixinha lá dizendo assim, ó, tem que ter teclado e mouse ou um outro dispositivo apontador compatível.
Apontador de lado.
Bruno, esse... qual é aquela, a segunda expansão lá do Age of Empires 2 que tu falou?
O Forgotten.
Esse eu nem conheci, esse aqui tinha os Incas e tudo mais, né?
Esse foi Bruno, esse foi esquecido mesmo, porque eu nunca ouvi falar
sobre... Literalmente.
Eu acho que foi justamente isso. Ele fez uma caixinha de sugestão. O que, que a gente esqueceu, gente, de colocar aqui nesse Age of Empires 2? Aí todo mundo, pô, bota os Incas aí, os indianos, os italianos. Pronto, aí. Os esquecidos.
Então, na verdade, a ideia dos esquecidos são os povos que não existem mais hoje em dia. Entendeu? Então, e aí era muito baseado também em lenda. Então, por exemplo, eles pegaram as lendas de Eldorado, que é a coisa daqueles povos indígenas que perseguiam a cidade perdida de Eldorado. Tem a lenda do Drácula. Então, ele é meio assim, é coisas, mitos de povos que não existem mais, entendeu? Então, como que isso resistiu ao tempo? E aí eles fizeram essa edição do Forgotten.
Mas era legal que o Jovem Paz, ele apresentava a história de todos os lados, né? Porque ele não era só, por exemplo, a gente viu do lado dos americanos, tem as estradas de ferro, tinha a própria... Teve o Jovem Paz da Guerra Civil.
Os King Clops. O 3 era moderna.
Era moderna, né, já. Mas eu sei que tem um que tinha a Guerra Civil americana e mostrava lá como aconteceu, né? Pelo menos na visão deles lá. Mas ele dava abertura pra todo mundo, né? Tanto que você podia jogar com todas as civilizações e você entendia um pouco da história de cada lado, né? E cada vez mais os confrontos aumentavam, né? Então tinha uma hora que você, no começo, tinha lá, sei lá, 20 soldadinhos, aí depois 30. Aí teve a Age of Empires que tinha 150, 200, a tela cheia de soldados lá, e você nem entendia o que estava acontecendo. Você colocava os dois pra se chocar, os dois exércitos. E era isso. O Age of Empires 3 saiu que ano?
É recente, ele saiu
relativamente recente.
Em 5, né?
Inclusive, Bruno, inclusive a Microsoft estava oferecendo o Age of Empires 3 na época por tipo 10 pontos, 10 MS points, tá ligado? E eu tinha sobrando e comprei, baixei, joguei uma vez e não sei, mas como é que eu baixo essa porra?
Você baixou? Não, você pode baixar pela loja mesmo, da Microsoft.
Pois é, olha aí. É isso mesmo, em 2008 eles estavam dando por 10 centavos, eu acho que era equivalente a tipo 10 MS points, e eu tinha MS points sobrando porque eles fazem aquele esquema de pricing escroto que você nunca consegue gastar tudo que você comprou.
É, tem
que
verdade.
Ficar botando uma...
Sempre sobra.
Pra não ter aquela... Aí você... Isso é o quadrado psicológico. E você fica pensando, pra não desperdiçar esse dinheiro, eu vou botar mais um pouquinho e comprar outra coisa. E aí
mas igual a PSN. O jogo custa $60, mas não existe cartão de 60. Tem o de 50 e o de 20.
Não. Pois é. Aí você deixa sobrando lá e você acaba... Caralho, isso aqui nem é as lojas que não oferecem troco. Ah, pode que você quer uma balinha? Você é balinha de troco? Caralho, é isso mesmo. A Microsoft te pergunta se você quer balinha de troco. E no caso, a balinha foi o Age of Empires 3. Como eu falei, eu baixei, joguei acho que duas vezes no meu computador na época, não rodava muito bem, e agora onde é que eu baixo de novo? Vou comprar essa porra em algum lugar. No Games for Windows, é isso mesmo. Eu vou tentar aqui. Baixei aqui o Games for Windows Live Setup, vamos ver aqui. E a gente vai gravando e eu vou aqui reportando meu sucesso, ou não, em recuperar o meu Age of Empires 3. Esses 99 vidas que é meio que ao vivo a coisa vai acontecendo, a gente, pra quem não conhece, a gente gravou uma vez um podcast sobre revistas antigas de quadrinhos, de videogame, né? E a gente descobriu durante a gravação a identidade da Marjorie Bros, pra você ter noção da parada.
Não, o pior é que até hoje os ouvintes mandam: caraca, vocês viram essa entrevista da Super Game Power e eles anunciam,
ela fala que, era
um... que é uma mentira aqui dali, gente, pelo amor de Deus, gente. Eles não podem falar, eles não podem falar quem era a Marjorie. Inclusive, uma hora lá eles dizem lá: ah, mas tem uma hora que a gente meio que fingia ser a Marjorie e tudo. Cara, a gente descobriu. Escute 99 Vidas 9 aí.
A verdade está no 99 Vidas. A verdade exatamente está aqui.
Acredite na gente.
Enquanto o Easy tá procurando aí seu negócio aí, o Age of Empires 3, ele teve duas expansões, né?
Sim.
Mostrando lá a dinastia asiática, que falava lá da China, o Império Japonês, o Império Chinês, o Império Indiano. Putz, era foda. Eu vi umas coisas da China inacreditáveis.
Então, é importante lembrar que o Age of Empires, ele focou muito... O Age of Empires 3 focou muito naquela coisa dos conflitos da Europa... E da América, né, o 3. Então, ele tinha mais esse foco voltado para os conflitos da era moderna.
Exatamente.
E aí, no caso as dinastias asiáticas, ele mostrava o lado que não foi abordado nesse Age of Empires 3. Então, ele pegou e mostrou, como o Jurandir falou, os conflitos que rolavam na China, os conflitos que rolavam na Mongólia e tal. É bem interessante que as expansões, nesse sentido, eram boas, que te permitiam ver coisas diferentes. Não é que nesses DLC safado de Street Fighter que baixa um personagem a mais e o personagem já tava lá, sabe, né?
Caralho, isso é só destrava. Baixa a roupa do personagem, Bruno.
Isso, só destrava. DLC pra destravar a roupa.
Teve vários jogos derivados, inclusive um jogaço, né? Que é conhecido como Age of Mythology.
Senhor, pra mim, é o melhor jogo da franquia, mesmo sendo um spin-off.
É um spin-off.
É o que eu mais gosto. Ah, inclusive, só pra mencionar importante, o Age of Mythology saiu antes do Age of Empires 3, tá? O Age of Mythology é de 2002. E aí sim, eu pude apreciar melhor, porque eu já era mais velho, então pra mim interessava conhecer um pouquinho mais essas outras mitologias, né? Então realmente o que me atraiu pro Age of Mythology foi aquela coisa de poder ter exposição aos mitos da cultura grega, então os egípcios, você tinha, né? Os egípcios, então você tinha aquela coisa, você tinha a mitologia nórdica, a mitologia grega e a mitologia egípcia, isso. Então você ia evoluindo nos períodos e você ia enfrentando os povos, e é muito bacana, inclusive a história dele era muito mais trabalhado do que a história dos anteriores, porque você, sim, tinha um protagonista em si, a figura do protagonista que te acompanhava na sua jornada, né, meio que inspirado na Odisseia, né, não sei se vocês conhecem a Odisseia de Homero,
claro,
tal, então...
Claro, Troia, que... Troia ali.
Já, olha, eu ia falar, se teve algum filme, o Jurandir conhece pelo menos alguma coisa.
Deu anos.
A primeira coisa que ele falou, Troia, Brad Pitt, muito bom, Eric Bana.
Brad Pitt, o cara nem falou nada, cara.
Tô falando pra vocês.
E o que eu mais gostava, cara, assim, eu acho que esse foi o jogo.
Ele tá rindo porque é verdade, caralho. Olha aí, ó. Você falou Odisseia. A primeira coisa que ele pensou foi o Brad Pitt de cabelo comprido. Tô falando.
Eu lembro que quando saiu Troia, as pessoas diziam assim que o Homero tava se revirando no túmulo.
Mano, depois eu que sou o otário.
Ô Bruno, o Age of Mythology a gente vê, por exemplo, em alguns momentos a gente caçando ciclopes, né?
Isso, ajudando isso Poseidon, era bacana. Tudo. Porque os outros, como eram baseados em fatos históricos, não tinha muito espaço pra coisa de fantasia, pros mitos, né? Nesse, como o foco era mitologia, então você enfrentava ciclopes, então você tinha as criaturas, né?
Mas
então...
tu odeia o ciclope, cara.
Ah,
Não, tinha várias paradas. Porra, mano, uma coisa que eu não me conformava quando eu via a galera jogando em locadora, tinha esse jogo, eu não tinha paciência pra jogar. Eu sentava e ficava assistindo o nego jogar e fazendo pergunta de criança, tá ligado?
Rapidinho, aqui só pra interromper aqui, Evandro, rapidinho. Depois de resetar senhas, checar e-mails que eu não usava há mil anos, eu consegui recuperar meu Age of Paris 3, que eu comprei por 10 centavos essa promoção do
Games. Caralho, 10 centavos.
Tô baixando agora, 2.75 GB, baixando lá 2
e agora vai rodar, hein? Agora que vai pro brejo a conexão.
Agora
a gravação
já tá
boa pra caralho. Tipo, umas paradas que, tipo, mano, como você coloca, sei lá, 5 elefantes dentro de um barco, tá ligado? Eu ficava que nem criança, mas como? Me explica isso. Aí o cara fala, mano, é jogo. Tudo, tipo, tudo era porque é jogo, tá ligado? Aí essa parada de converter também tem, tipo, como o cara chega e fica falando ololô perto das paradas e ele converte, mano. Como assim? Não é assim que funciona.
E o legal os diálogos, cara. O Ouija Solid tinha os melhores diálogos. Você mandava o cara fazer uma coisa ali. Prosseque.
Prosseche?
Etalef.
Metalefs.
Prostagma.
Prostagma.
Tritongo.
Vritomos.
Tipo, era muito foda. Cara, era muito
tritongo?
Bacana.
Tritongo?
Tipo, tritongo.
Cada civilização tinha, né, um seu, né?
Não, então, mas é o que eu tô falando. No caso do Mythology, como você sempre jogava, a história seguia um protagonista, né? Você tinha um arco de histórias que seguia o mesmo povo. Por isso que eu tô falando, o Age of Mythology era um pouquinho mais trabalhado nesse sentido. Uhum. Porque você tinha um cara fixo, né? Que era a história do Arcanthus, então você ia evoluindo com ele, então você tinha mais tempo de exposição com uma coisa mais trabalhada, e como tinha aquele elemento de fantasia, era mais interessante até, né?
O próprio Age of Mythology, ele fez tanto sucesso que ele teve uma expansão dele mesmo, né?
Sim, ele teve o Age of Mythology Titans, que aí falava dos deuses contra os titãs.
Isso.
Né? E aí adicionou novos povos, era muito
tudo bacana. Que a gente viu em God of War depois tem aqui. O Cronos e tudo, Gaia.
Exatamente, isso que é importante lembrar. O Age of Mythology é anterior ao God of War, gente. Isso. Então, o primeiro saiu em 2002.
Mas isso é uma parada meio ridículo de falar, né? Porque a parada é toda baseada num negócio que existia há quantos mil anos já, né? Difícil falar, é difícil você falar que God of War plagiou um jogo de Age of Mythology. Porra, mano.
Não, mas é porque as pessoas, né? Easy, como o senhor, desprovidas de conhecimento, adoram pegar coisas da atualidade para dizer que nasceu aqui esse negócio.
Pessoas que só conhecem Odisseia por causa do filme do Brad Pitt, por exemplo.
Exatamente.
É isso que tá falando.
O Izzy conheceu, gente, agora. Por causa do 99 vidas.
Esse grande filho maluco.
Eu só vou rir agora assim, ó. Ué, 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 ué.
Podia, né? Cada um podia escolher uma risada, só pode rir assim pelo resto da
vida. Ué, ué, ué,
kkkkkk.
Risada é assim agora.
Ué, ué, foda, que risada.
Ué, 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 ué. Bruno, tem outros derivados aí do Age aí?
Derivados?
Derivados do Leite.
Spin-offs, né? Tem o Age of Mythology, Titan.
Saiu o Age of Empires Online, uma época, que era um jogo gratuito, só que infelizmente já tá fora do ar. Não tá...
Ó, gente, vamos lançar um jogo online aqui, mas vai ter vida curta, tá? Cuidado.
O pior é que assim, a ideia era bacana porque era ter um mundo do Age of Empires disponível de graça pra qualquer pessoa, né? E ele começou em 2011 e terminou em 2013, então durou uns 2 aninhos, sabe? Mas ele tem...
Durou menos tempo do que aquele MMO do Matrix, hein, pelo jeito. Da Sony, vocês lembram disso? Vocês querem saber disso?
Porra,
durou bastante tempo até.
Durou, pô, uns 2 aninhos aí, mas aí, não sei.
Mais do que isso é 2 anos a mais do que eu esperava que essa parada durasse.
Age of Empires daria isso, um baita aplicativo, jogo pra iPhone, Android e tudo mais.
Claro, mas esse tipo de
como
jogo...
Como tem aquele Clash of Titans...
Mas Age of Empires,
Clash,
cara,
of Kings.
Age of Empires?
Clash of Kings, que é de graça.
Ué, mas por que não, Izzy? É o tipo de jogo feito pra plataforma touch ou não?
Eu acho.
Você controlar suas unidades,
clicando... Olha, eu gosto muito desse tipo de jogo.
O cara joga Command & Conquer no PSP.
Não pega. Pois é, mas eu não tô falando que é ruim, cara. Eu tô falando que não pega muito, assim. Não existe um público muito grande disso. Os jogos de plataforma...
Mas, por exemplo, existe um... Assim, se tem um tipo de jogo que eu enxergo que funciona bem em touch... Porque, por exemplo, não adianta falar que plataforma funciona bem com touch e não funciona. Jogo de luta não funciona bem com touch, não adianta. Mas se tem um tipo de jogo que eu consigo enxergar... Fica perfeito em plataformas touch. Tá. Mas é RTS, tô falando de jogo de verdade. Não tô falando de minigamezinho de passatempo. Isso. Tô falando de jogo de
Transforma o Age of Empires em turnos, porque teve um Age of Empires que foi em
não,
turnos.
Não, mas nem né? precisa transformar em turnos. Você gerenciar
com o turno. Ô, cara, você tá confundindo. Pera. Você não tá confundindo com o Civilization, não, cara?
Não.
Ah, não, o Age of Empires da iOS. É em turnos mesmo.
Então, mas é isso que eu tô falando.
Decepção
eu não quero. Do caralho. Eu não quero um negócio em turnos. É isso que eu tô falando. Você pode muito bem controlar em tempo real com o touch, que é muito melhor do que mouse, por exemplo. Porque você clica aqui na unidade e vai trabalhar lá. Você clica aqui, eu quero construir isso aqui e aqui. Pronto.
Easy, o Age of Kings do Nintendo DS é em turnos.
Aí, isso é tosco, cara. Eu não gosto. Eu tô com o Bruno também. Se o negócio é em tempo real, eu quero ele em tempo real.
Uhum. Exatamente.
Vamos pras notas aqui? Notas.
Vamos.
Notas pro geral, né, Bruno? E um jogo que você recomenda da franquia.
Enquanto isso, meu Age of Empires 3 tá em 12% aqui.
Aí sim, sucesso.
De 10 centavos.
Começa logo aqui por mim. A minha nota é 92 vidas para a franquia Age of Empires.
Aí, rapaz, as criancinhas.
E o meu jogo preferido é o Age of Empires 2, que foi onde eu conheci Age of Empires e quando eu pirei, quis conhecer. Adorei jogar os outros jogos. Parei no Mythology, não joguei o Titans. Parei no Mythology e... Putz, é muito foda. Achei bacana poder conhecer um pouco da história. Ou ser um pontapé pra você pra ir atrás de outras histórias, né? Uhum. Foram mostradas. História dos Aztecas, dos Incas. Acho que é legal. Acho que se o jogo consegue te tirar da mídia dele pra ir atrás de outras coisas, ele deu muito certo, sabe? Age of Empires, ele tem esse mérito mesmo. Evandro!
Cara, o único que eu joguei mais também foi o Age of Mythologies. E justamente porque, como o Bruno falou, o tema do jogo, tipo, fazia com que eu quisesse jogar. Mas, e é ele que eu vou indicar. E eu dou 85 vidas. Que é uma série bacana. E como a gente falou, até pra se o cara gosta de história, acho, alguém comentou no começo do cast, eu não lembro se a gente tava em off ou não, que teve um amigo que foi fazer história porque jogava muito e tal. E, tipo, pra quem gosta, que é uma. Até as escolas, de repente, poderiam usar, não esse jogo, mas algo
parecido
pra ensinar, tá ligado?
Eu, se fosse professor de história e fosse viciado em videogame, eu falava, pô, joga essa porra aí, cara.
Mas eu juro, assim, tirando o. Porque basicamente o Edgeman, a gente tá falando muito que é um negócio histórico e tal, mas ele tem uma skin histórica só. Ele não tem.
Exatamente.
Eu joguei a campanha.
De história.
Pô, não tem uma lição de história. Não,
mas é um jeito, mas vocês concordam que é um jeito mais legal de se aprender do que ficar
lendo livros? Eu acho, porra.
Mas cara, você vai aprender o que eu não tenho
no mínimo. Mas você dá base, cara, você dá base. Olha assim, era assim como
se comportava. Se o meu professor, veja bem, se o meu professor de história, quando estivesse mostrando lá os slideshow lá dele, botasse um screenshot qualquer de Age of Empires e falasse um pouquinho, pegasse essa unidade, era não sei o quê. Ele fazia isso aqui. Isso aqui é o líder. E fazer uma coisa meio, você pode jogar, você não vai aprender muito, mas vai conectar um pouquinho com o que ele tá falando, talvez aumente o teu interesse.
Você pode criar interesse do cara e falar assim, pô, tá vendo esse jogo aqui? Por exemplo, os Incas. Você joga aqui com os Incas. Na próxima aula, a gente vai ter uma aula só sobre os Incas. Você joga aí pra entender mais ou menos como era o visual, como eram as casas, como eram as cidades construídas pelos Incas.
Mas eu acho que isso contribui muito pouco pro currículo geral da coisa, eu acho.
Ah, mas pra criar interesse, pô.
Não, facilita, exatamente.
Eu se jogasse uma coisa e o professor falasse, hoje em dia, por exemplo, a gente vê professor recomendando o Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes, a gente vê Harry Potter. E é foda, pô, você ter uma aula e conversar sobre Harry Potter, sabe, cara?
Eu acho que isso é diferente, porque, nesse caso, o professor falaria sobre o quê? Sobre o tema os temas do livro, né? A redação, a compreensão de texto. Isso aí é o currículo em si. Mas Age of Empires, o que tem do currículo de história que você aprende no jogo?
Eu tinha uma disciplina de interpretação de texto, né, cara? Então, se você às vezes
tem que discutir
a própria história mesmo.
Correto, mas aí, como o currículo é interpretação de texto, você pode botar pra ler qualquer coisa, literalmente, entendeu?
Ah, mas se o cara é fã de videogame, ele pode botar, macho.
Não, mas eu tô falando o seguinte, no caso de história...
não tem conteúdo, assim, Jurandir, é isso que o Eze
tá falando. Exatamente, conteúdo.
Mas, você não tem como criar interesse, porra? Caraca, você
vai jogar o cara... Não, criar interesse pelo tempo.
Não, mas você não pode mandar o cara jogar pra estudar.
Não é pra estudar. Eu tô falando isso pra
estudar. Sim, bebê, mas é isso que a gente tá falando. O cara não vai aprender 100% da parada jogando. Ele poderia
fazer 20%.
É card game também, tá ligado? É só uma abertura.
Vai aprender 2%. Eu tô falando o seguinte, o que ajuda é a criar o interesse pela temática, por compreender um pouco os tempos passados, dos povos passados. Aí o cara pega esse interesse que ele nutriu por causa do jogo, da aparência, do skin histórico que colocaram por cima.
E o professor vai e joga o conteúdo em cima dele, mano. É isso aí.
Aí o cara vai e pesquisa um pouco mais, o professor recomenda leituras pra que ele entenda. Vamos saber o seguinte: você gosta de jogar com os gregos, né? De repente. Você acha legal as casinhas, você gosta das unidades, você gosta do que os bonequinhos falam e tal. De repente, isso nutre o interesse pra que você consiga ser mais receptível ao material sobre isso. Então isso. O professor vai. Isso aí facilita. Ele é um catalisador. Ele é um catalisador, entendeu? É. Ele não vai te ensinando nada, na verdade.
Não, mas vai.
De repente ele inspira o interesse em compreender as épocas passadas.
Assim como God of War não vai ensinar nada pra ninguém, entendeu?
Não, ensina pelo menos os nomes dos deuses, as relações. Não,
isso o Cavaleiro do Zodíaco já fez, meu filho.
Ensina um pouco. Olha, eu vou te falar que o God of War ensina até um pouco mais de história do que, por mais paradoxal que isso possa parecer, explica um pouco mais de história no que diz respeito à mitologia grega do que Age of Empires.
Mas é porque nos primeiros Ages não tinha uma narração das campanhas, assim, mais focada.
Mas é por isso que eu falei, no Mythology foi que surgiu essa coisa de direcionar o protagonista. Sim. E construir todo um arco de história em volta daquilo.
Exatamente. Eu, por exemplo, eu adorei jogar os Conquistadores, né? A expansão lá do Age of Empires 2, porque tinha o William Wallace, eu já conhecia a história do William Wallace porque eu tinha visto no filme, entendeu?
Falei, tem filme, o Jurandir está sabendo.
É nóis.
Quando fizeram um filme de cálculo diferencial, o Jurandir vai tirar um bacharelado em matemática.
Exatamente, o Mente Brilhante do Russell Crowe, né? Que ele faz um matemático.
Você não foi o cara que fez aquele Quase Famosos?
É, exatamente. Isso. Cara, meu, o cara derrota, né, macho? Cameron Crowe, nada a ver com o Russell Crowe, né, mano? Puta que pariu.
Até hoje, esse... gente, cara, essa brincadeira.
Esse manja.
Vai. Bruno, sua nota e seu jogo preferido da franquia.
Muito bem. Minha nota para a franquia Age of Empires, como um todo, aí, contando seus spin-offs, é 95 vidas, aí, cara. É um RTS muito bom, muito competente. Ele tá entre os meus favoritos aí do gênero. Sim. Se não for o favorito.
Olha.
E com certeza o meu destaque é pra Age of Mythology, cara. Porque é o que eu falei. Ele casou a jogabilidade do Age of Empires, então aquela coisa do RTS, com a mitologia grega. Adicionou as outras mitologias, então mitologia nórdica, mitologia egípcia e tal, e fez uma experiência mais, o Isa vai gostar desse termo, mais streamlined, aquela coisa que você pode seguir um fluxo de uma história, então te permite construir melhor a base da sua história. Né?
Afonso solanizando.
Jogar com Aquiles, Bruno, a Grécia aí.
Olha aí. Pariu. Falando, falou de filme do Brad Pitt.
É, tá o Brad sabendo. Pitt gatinho. Só, Brad
só,
Pitt
só,
gatinho.
Tem eles. Não tem mais nada aí.
Pra você,
Fúria de Titãs. Aí eu vou falar aqui do terceiro. Aí tu fala, também tu viu o filme do Fúria de Titãs lá do Sam Worthington. É isso.
Já era. Tudo que tem filme você pode falar, mano. Senão.
Já, a gente só sabe as paradas de filme.
Aí você joga com os egípcios, tem o faraó. Mas também tu foi pro Egito. Aí pronto, eu não posso falar mais nada. Eu só conheço porque eu experimentei. Enfim. 95 vidas, Bruno?
Exatamente, Sr. Jurandir.
Muito bem. Easy Nobre, sua nota geral e seu jogo favorito da franquia Age of Empires.
O jogo favorito, eu acho que de todo mundo, Age of Empires 2, porque quando eles pegaram o conceito do primeiro e melhoraram os gráficos, a atmosfera em geral, eles botaram o jogo se passando num período um pouco mais tarde, vamos dizer assim, um pouco depois, né, do que a gente vê no primeiro, que é uma progressão lógica, né, em vez de fazer simplesmente mais do mesmo, né, eu achei bacana aquilo. E a nota geral pra série, acho que eu vou dar um 95 vidas aqui justíssimo. Foi uma série foda pra caralho. Eu boto muito efeito, como eu falei, eu comprei o Age of Empires 3 há anos atrás, quando saiu nessa tal promoção de 10 centavos. Tô baixando aqui agora pra jogar pela primeira vez, porque a primeira vez acho que eu joguei assim 10 segundos e não rodava legal no meu computador, eu fechei. Estou na esperança de que agora vai rodar legal.
Muito bem, falamos sobre Age of Empires, deixa seu comentário aí sobre a franquia. Ah, vocês esqueceram do spin-off de alguma coisa, mas 99 vezes é participativo, complemente aí nos comentários, né? Que a gente esqueceu, que a gente faltou falar. Vocês falaram, mas vocês esqueceram falar das lutas homéricas e das batalhas. Tem um porrada de vídeo aqui no post pra você chorar sangue vendo essas batalhas homéricas de Age of Empires. 99 vezes é participativo, é isso. Complemente nos comentários ou no Twitter ou no Facebook. @99vidas e facebook.com/99vidas. Pô, você tem Facebook, tem Twitter e não segue a gente? Pô, é essa, né, cara? E ouvinte é tu. Segue lá no Twitter e dá curtida lá no Facebook. Você já sabe, 99 vidas toda sexta-feira na melhor internet que você achar por aí, sem ser a do Isa. E um recado,
tá aqui.
O topo do 99 vidas mudou. O Renan Soares, que fez a nossa arte anterior dos personagens, né? Personagens desenhados, assim, estilo Chrono Trigger, Portal, Zelda, etc. o Renan Soares Quer, arroba Renan Soares Quer, que ele tem um site, cara, Renan
foda pra
cga.com. Você pode acessar lá e ver os trabalhos dele. Ele fez uma arte espetacular com vários personagens. Inclusive, algumas pessoas falam: caraca, ele fez uma montagem. Ele pegou. Não, ele desenhou cada um.
Agora olha que foda, uma coisa demais. Que eu acho que você tá vendo. Olha a metalinguagem da parada. Ele tá botando os jogos clássicos, né? Que era, digamos, a alma do 90 Vidas, começou assim.
Isso.
Do lado esquerdo, né?
Isso.
Aí você vai indo pra direita, e na direita você tem jogos mais contemporâneos. Você tem o Halo, você tem o God of War, Tomb Raider, o Shadow of the Colossus, que a gente... Cara, você para pensar, o Shadow of the Colossus fazia 10 anos, a gente considera ele contemporâneo.
Isso, nos cantinhos ali tem Tetris, tá vendo ali os Tetrisinhos no cantinho ali, ó?
Tetrisinho, exatamente. Dos dois lados, né, pra começar e fechar, o Alpha e o Omega.
Bom, muito obrigado, Renan. Se você quiser fazer outras artes, fica à vontade. Você, ouvinte, que é ilustrador, por favor, né, você tem o topo do 99 Vidas à vontade. Olha só, o único site do planeta podcast que disponibiliza o topo pra você fazer o que você quiser.
Jurandir, e pra aquele cara que chega assim, pedir de graça, todo mundo pede. O que você responde?
99 vezes não é de graça pra você também?
Porra, toma!
É exatamente o mesmo preço que você paga pelo episódio, querido.
Exatamente. Aqui não tem 20 minutos de propaganda, não, de e-mail, não, de quadro de e-mail, não, mano. Que filho da puta! É isso, chega! Tchau, até semana que vem. Caralho, isso tá muito ruim. A gente não te ouviu nada, mano.
É porque o Netflix tá aberto, tô baixando pornô e tô jogando online.
Baixa aí, meu filho, pelo amor de Deus, mano.
Alô, 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 alô.
E essa tela aí, azul aí?
Essa tela azul bonita aí, hein?
Caralho, carinha triste e tudo.
Eu tava falando aqui com vocês e de repente, puh, deu isso aí.
Isso quer dizer que a gente vê, na franquia inteira do Age of Empires, vários impérios, né? Várias idades. E nesse
várias primeiro... idades. Várias
idades. Várias idades. Ok, ó, acabei de encontrar aqui Age of Empires, parece que saiu como freeware aqui, o que é isso?
Saiu. Eita. No Pirate Bay tá cheio de freeware mesmo.
Não, 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 não. Olha, avaliei pra mim, vou mandar o link pro Bruno, que o Bruno sabe das coisas. Avaliei aí, Bruno.
Do site link. Da SEG. Olha o vírus, olha o vírus bonito.
Eu não vou nem clicar, mas vai travar meu computador inteiro.
Eita, eu cliquei, já baixei, cliquei e não rodei.
Tá meio esquisito.
Caralho, isso é um vírus fudido, deixa pra lá.
Exatamente. É um EXE bizarro assim, sabe? O cara
não, você abre. Baixa.
É, o cara baixa freeware.
Você Age of baixa freeware.
Evandro, 100k.
300 kilobytes parados.
Não, não, o Norton apitou na hora. Clicou, apitou aqui, não tem?
100k.
O Easy, 20 anos de internet caindo. Ô,
Bruno, tem 300 kilobytes pra executar.
Acho que é verídico ele.
Sou muito burro. Mesmo, fala que era burro, cara. Alô, tá cortando tudo, hein? Tá cortando tudo.
Tá cortando o quê, mano?
Tinha caído aqui pra mim, mas voltou.
A minha conexão foi pro caralho aqui, depois que eu baixei essa merda. Ih,
caralho.
Easy.
Mas já eu tá nem dando... rodei essa bosta, não. Já só tá dando baixei tela azul.
O cara ainda fica baixando o vírus?
É, Easy.
Eita. Fala, alô?
Se foi, era uma vez o Easy.
Caiu, Easy? Caralho, mano. Fala aí, animal.
Caralho, só tem
louco. A minha conexão foi pro caralho aqui, mano.
Foi, como é que a gente tá te ouvindo?
Macho, dá uma raiva, né, Van?
Tá o Bruno parra. Também caiu, ó. Tá com coisa ruim no avatar dele aí.
Caralho, que porra é essa que fez aí, mano?
Alô, voltou. Ei,
alô.
Sim, tamo ouvindo
alô, aqui. Alô.
Estão me ouvindo?
Sim. Fala.
Pergunta de novo, Juras.
Eu não gosto muito de universo medieval fantástico, não é meu preferido, assim.
Isso não livro... gosta dos Anéis, não gosta de Game of Thrones, não gosta de nada, cara.
Não gosto, cara, não gosto.
É Arthur, não? É Arthur?
Curto nada dessas coisas.
Caralho, que porra é essa?
Essas paradas medieval não é o meu esquema, cara.
Cornel, nunca, né? Nunca leu Cornel.
Nunca li. Eu conheço da Crônicas do Rei Arthur, sei lá o quê.
Falar.
É só.
Mas você chegou a consumir esse tipo de
cara, eu assisti o Senhor dos
Anéis. Já não gostou?
Assisti o Senhor dos Anéis no cinema, né? Porque era hype.
A trilogia ou só o primeiro,
Sergio? A trilogia. Assisti aquele camelote lá com que o Rei Arthur corno é o Sean Connery. Exatamente, esse mesmo. Esse é bacaninha.
Caraca, bacana. Que mais? A comparação, assisti Senhor dos Anéis, assisti Camelot. Tá botando tudo no mesmo saco.
Tudo a mesma coisa. Eu vi o Hobbit, né, o primeiro, aquela merda. O que mais? Assisti a Caverna do Dragão, tudo a mesma coisa. Então, eu...
Caraca, é tudo a mesma coisa.
Coração Valente Hobbit. Não, Izzy? Coração Valente?
Coração Valente também, igual o Senhor dos Anéis. Agora, então, eu
caramba, mas tu não gostou do Coração Valente?
Não, Coração Valente eu gostei, mas eu não gosto
desse... Ah, então é frescura, você não gosta, caralho.
Eu também.
Caralho. Você não gosta de história ruim, não importa o...
Eu tenho que justificar meu gosto.
Não, mas aqui às vezes você tem... a história, caramba, pô.
Hã? Sim, mas é que tá, às vezes o cara tem uma predisposição pra não gostar de um estilo, porque ele não curte aquele estilo.
Como diz o Azaghal, preconceito, né?
É isso que você tá falando?
É, mas eu não...
Eu não gosto de Game of Thrones, mas é por outras razões, hein? Não tem nada a ver com o fato
de medieval. Tem muito sexo, o Bruno é muito família.
É, o Bruno é um cara muito família.
Não, um dos fatores, eu acho que, assim, tem alguns produtos que você, assim, eu entendo existir sexo em certos contextos, mas você não precisa ficar esfregando na cara das pessoas o tempo todo, porque não adiciona nada ao plot, entendeu? Então, quando você usa isso como ferramenta do plot, eu entendo. Agora, você ficar simplesmente esfregando na cara das pessoas por esfregar, tipo, eu não sou mais adolescente que precisa assistir coisa escondida, sabe? Então, pra mim, isso é bom pra molecada aí que tem, sei lá, 14, 15 anos. Agora, pra mim, isso não apetece em nada. Tipo, não agrega em roteiro, não agrega em plot. Pra mim, sabe, colocar só por colocar, porque a gente pode colocar, que é a HBO, a gente pode fazer isso. Legal, sabe? E aí? Tipo, isso vai agregar o quê na história?
É.
Bruno,
oi.
E o Watch Dogs, é da hora mesmo?
Então, cara, na hora que eu tava fazendo o streaming lá, eu não tinha terminado de baixar o jogo, ele teve que terminar de baixar. Eu gostei do começo, cara. Pelo menos até agora. Não tá
empolgado do que? Tava com GTA ou tem que esperar ainda? Tem que jogar mais pra ver?
Não, então a parte que eu joguei até agora, a parte de fazer os hacks é bacana. Por enquanto, ele tá ali pau a pau com o que foi GTA V pra mim, em termos de quando eu tô gostando, sabe? Mas vamos ver como desenrola a história. É que tem muita gente pegando por detalhe bobo que pra mim não interessa. Por exemplo, tem gente que fala, ah, mas aí o carro quando bate na parede não amassa, não faz a física. Ou, por exemplo, ah, a sombra, não sei o que, sabe? Então...
Ah, foda isso aí.
Eu quero que o jogo seja divertido, cara. Pra mim, se o jogo tiver uma história bacana e for divertido, é isso que importa, sabe? Então, por enquanto eu tô gostando. Por enquanto eu tô gostando, tá legal. Dá pra você ver assim, ele é bem mais parecido com GTA do que, por exemplo, o Infamous. O Infamous é totalmente diferente de GTA. É jogo de mundo aberto, é. Mas, por exemplo, o cara não entra em carro, as missões são uhum. diferentes, é mais focado na ação. O Watch Dogs parece um pouquinho mais com GTA no senso que ele tem missões de fugir da polícia, tem missão de carro e tal. Um pouquinho
mais, caraca, eu acho muito, muito igual, cara.
Não, mas as partes de hack, por exemplo...
Ah, mas é o que tem de novidade da, nele,
do
plot, né?
O do jogo é esse, né?
Não, então, por isso que eu tô falando. Então, isso dá um diferencialzinho bacana. Inclusive, naquele Games with Gold, eles estavam dando aquele Saints Row the Third lá, que é o melhor Saints Row que tem, cara.
Ah, mas eu tenho ele no Steam.
Ah, você tem? Tá, então beleza.
E eu também acho que saiu na PSN um tempo atrás, não saiu, não?
Porque saiu
eu
tenho um tempo atrás.
É, então, eu tenho no PlayStation também, mas eu nem baixei, mano.
Ele é um jogo que eu, por exemplo, gostei mais do que o GTA V, do jogo em si.
Cara, eu vou jogar, então.
Não, não é assim, graficamente ele não chega perto da cidade do GTA V e tal, mas o jogo em si, pra quem gosta de estilão de pegada de ação... Oh, meu Deus do céu. Tática e estratégia...
Tática está dentro de estratégia.
Exatamente.
Estratégia do grego, estratégia.
Exatamente. Então, assim, ó, toda tática tem estratégia. Aliás, não, muda, é diferente. Toda estratégia.
Perdeu.
Tem tática, mas nem toda tática tem estratégia.
É de algum par. Tática tá dentro de estratégia. Estratégia é um todo.
Caralho, virou semântica agora, podcast.
É, 99. Agora vai o Pasqualecast. Enfim. O cara tá 15 mil. Pensa no nego que é fã desse caralho de jogo.
Tá putasco
isso, né? O cara deve tá desesperado. Deve tá pior do que quando a gente ficou discutindo do Metal Gear lá.
Vai, virou.